Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Peço desculpas, tivemos um pequeno atraso por conta de uma urgência que eu estava atendendo até poucos minutos. Agora já podemos encaminhar o trabalho para a nossa oficina. Hoje nós veremos um texto raro, muito raro, do pensador, do escritor irlandês James Joyce. É uma obra realmente muito polêmica, inclusive, pela publicação dela. O James Joyce, ele poeta e escritor irlandês, ele é do final dos anos 1800. Ele nasceu em Dublin, a linda capital, e reconhecidamente é tido como provavelmente um dos três ou quatro maiores escritores que nós tivemos no século passado. E há muito a se dizer sobre ele. Nós já trabalhamos algumas obras dele, como Ulisses. O Ulisses nós trabalhamos um workshop, porque é uma obra muito extensa. E hoje na Irlanda, em vários locais onde nós identificamos partes das narrativas, existem hoje pubs, placas, praças indicativas, até um roteiro turístico de James Joyce na Irlanda, e não só dele, de outros escritores irlandeses também. Mas esta obra especificamente, trata-se de uma carta, Os Gatos de Copenhague. Com o tempo que ele passou na Dinamarca, de lá ele escreve uma carta para o neto dele. E essa carta, sendo de James Joyce, vocês imaginam que ele já cuidou de inserir vários enigmas na carta, a começar do título, Os Gatos de Copenhague. Ele insere várias metáforas e deixa alguns pontos de interrogação para o neto dele resolver. James Joyce. Um dos aspectos polêmicos é que essa carta estava na fundação, né, na instituição que cuida dos direitos do autor, e pessoas do mundo inteiro, quando estão lá, às vezes, diante de fragmentos, tiram fotos, depois usam esses trechos em seus trabalhos, e vários desses fragmentos, eles são manuscritos. Alguns não foram publicados sistematicamente, e foi o que aconteceu com essa obra, mas depois eles conversaram e chegaram a um entendimento, e dada a relevância de um material como este. Bem, vamos então recuar um pouco no tempo, vamos voltar a uma época muito diferente dos tempos que correm agora. James Joyce tinha muitas visões sobre o que o futuro poderia nos aguardar. Ele, nessa obra especificamente, ele não perderia uma chance de conversar com o neto e de colocar para o neto dele um pequeno horizonte para onde essa criança pudesse olhar. Naquela ocasião ele estava na França, e de lá, ao invés de retornar para a Irlanda, ele resolve ir para Copenhague. O James Joyce falava um pouco do idioma, que o dinamarquês, né? E ele inclusive estava trabalhando, queria construir todo um personagem de origem escandinava, e para o romance, para um dos mais importantes romances que viriam logo depois. Então, por aquela ocasião, ele resolve, isso nós estamos por volta de 1937, 38, 39, mas a datação da carta é de 36, 5 de setembro de 1936. Vamos então a esta carta que ele escreveu para o neto dele, lá da Dinamarca. O James Joyce diz para o neto dele o seguinte: meu querido nepotino. Nepotino, sabe o que é em italiano? É netinho, meu querido netinho. Meu querido nepotino, que pena. Eu não posso lhe mandar um gato aqui de Copenhague, porque não tem gatos em Copenhague. Observem que o James Joyce, fiel àqueles princípios que nós encontramos em Ulisses e nos contos e nos fragmentos dele, ele já promove na cabeça do menino um enorme ponto de interrogação. Como assim não há gatos, não é? Em Copenhague, em que lugar do mundo que não há gatos? Talvez no Polo Norte, no Polo Sul, mas em Copenhague não há gatos? A criança deve ter, a partir dali, incomodado muitos pais para saber que história é essa que não tem gatos em Copenhague. Ele disse, o James Joyce prossegue escrevendo para o netinho dele, dizendo: tem montes e montes de peixes e também de bicicletas, mas aqui não tem gatos e também não tem policiais. A ilustração da Micaela Pivetti, as ilustrações são simplesmente lindas. As ilustrações nos reportam diretamente à linda capital dinamarquesa, com as suas múltiplas cores. E parece que a gente entra numa aquarela com os desenhos dela, lindíssimos. As bicicletas, cada uma de uma cor, as disposições, a perspectiva também, típica de um leitor de James Joyce, ela faz a perspectiva a partir dali. Vejam, ele está comunicando para o neto dele que não há nada disso, que tem peixe por todo lado, afinal, não é, a água é o que mais tem por todos os lados da Escandinávia, sem falar nos fiordes e outros lugares. Ele diz que tem peixes, tem muitas bicicletas para todo lado, mas os gatos não tem, não. E também não há policiais. Para uma época como a nossa, isso pode não ter qualquer relevância. Para aquela época tinha muito. O policial, ele não era apenas uma, como é hoje para a maior parte das sociedades ocidentais, alguém que guarda a segurança de um lugar. O policial naquela ocasião, principalmente nos países do norte da Europa, e no início dos anos 1900, e com o advento da Primeira Guerra, encaminhados para a Segunda Guerra, o guarda, ele guardava em si uma autoridade. Ele era um dos símbolos, inclusive, da autoridade. Lembram dos filmes do Charlie Chaplin? A figura do guarda? Parece que sempre quando ele está fazendo alguma, vai aparecer um guarda. Não é apenas para prendê-lo, é para mostrar o princípio de autoridade. Então ele diz: olha, aqui não tem isso, não tem guarda. Ele fala: todos os policiais dinamarqueses, eles passam o dia em casa, eles ficam na cama, fumam charutos dinamarqueses e bebem leite magro o dia inteiro. Ele faz um trocadilho aqui com o inglês para falar do leite magro. Para uma criança naquela época, ouvir algo assim era imensamente curioso. Era quase como um conto de fadas, uma coisa dessas. Um lugar em que não existem gatos, um lugar em que os guardas não precisam trabalhar, os policiais. Como alguém, então, nas ruas vai instituir as autoridades, né? Lembrem que, para aqueles lados, a maneira como eles estavam constituindo a sociedade é muito diferente de como foi para cá, na América do Sul, na América Latina, também boa parte do mundo. A maneira como eles construíam a autoridade era de uma outra forma, bem diferente da nossa. Então o próprio rei poderia se mudar para uma casinha sem nenhum problema. Mais tarde, quando as sociais-democracias se espalharam por todas as partes, o primeiro-ministro morava numa casa como qualquer cidadão. E quando muito, um guarda na frente, olha lá, se, né, é uma maneira diferente de instituir as coisas aqui. Então ele está dizendo para o neto dele que lá a autoridade é regida de outra forma. Então os guardas ficavam em casa, os policiais, fumando charutos dinamarqueses. Não era necessário que eles trabalhassem com autoridade ou para prender quem quer que fosse. Tem montes e montes de garotos de vermelho indo e vindo de bicicleta o dia inteiro, com telegramas e cartas e cartões postais. Em boa parte da Escandinávia, em boa parte do norte da Europa, da Europa Média, dos Países Baixos, como na Holanda, a predileção pelas bicicletas vem de muito longe, muito longe. E o advento do automóvel não diminuiu essa predileção. A Dinamarca é um desses lugares, nos quais a bicicleta é muito ainda. Hoje, 2021, quase 100 anos depois, é muito apreciada. Bem, então ele estava só um pouquinho, eu passei sem querer a parte. Tem montes e montes de garotos de vermelho indo e vindo de bicicleta o dia inteiro, com telegramas e com cartas e com cartões postais. São todos para os policiais enviados por senhoras que querem atravessar a rua, por meninos que estão escrevendo para casa pedindo mais doces e para meninas que querem saber da lua. James Joyce estava escrevendo para o neto dele sobre essas coisas? Ele estava brincando com o neto dele? Ou James Joyce estava mais uma vez usando um tempo precioso com o neto para colocar algumas questões que mais tarde, sabe, ele já sabia, seriam revistas, relidas, publicadas? Vejam, quando ele diz que essas cartas eram mandadas para os policiais, por senhoras que queriam atravessar a rua, os policiais não tinham, não precisavam mais proteger como faziam anteriormente. Não havia mais o que fazer quanto a isso. Então essas senhoras propunham um trabalho para eles, já que eles tinham que trabalhar, podiam fazer outras coisas agora. Podiam ser atravessadores de senhoras pelas ruas, poderiam ser algo assim. Ele também fala de meninos pedindo doces e das meninas que ficavam olhando para a lua. James Joyce está dizendo para o neto dele que com a idade dele era para ele ser criança, para ele viver a infância dele. Não como já em muitos lugares nessa época na Europa, aquela ideia de fazer de crianças pequenos adultos que ainda havia. Muito forte. Ele prossegue, os policiais leem tudo na cama, fumando o tempo todo e bebendo leite magro. O que é bem improvável. Se não fosse escrever aqui para uma criança, para o neto dele, não seria leite magro. Na Dinamarca, não mesmo. O leite magro não seria a primeira opção. Mas enfim, eles estavam fumando o tempo todo e bebendo leite magro. E então, eles dão suas ordens. E os garotos de vermelho voltam e dizem para todo mundo exatamente o que fazer. Quando eu retornar a Copenhague, trarei comigo um gato e mostrarei aos dinamarqueses como ele sabe atravessar a rua sem nenhuma instrução de um policial. E será bem mais barato. Pense nisso. Um gato lhes mostrar o que fazer. Imagine só um gato na cama, o dia inteiro fumando charutos. E quanto ao leite magro, então? Nenhum gato beberia isso. De jeito nenhum. E tem também um monte de peixe, sabe? Para eles. O que você acha disso? Ele se despede do neto falando em italiano, dizendo paizinho do papai, um abraço. Mas isso é só uma sugestão que a tradutora deu para o trocadilho que ele faz com relação ao neto. Ao final da carta, vejam, os guardas, na verdade, a autoridade deles permanece, mas agora como orientação. Eles dizem para as crianças, ou como as crianças, eles não precisam estar ali perto, supervisionando. Se as crianças sabem o que fazer, não é necessário essa presença que ao mesmo tempo faz guardar qualquer crime e prevenir, e também a autoridade. Não, as crianças sabem entender e sabem proceder com isso. Mas ele ainda vai mais longe, e ele diz para o neto, olha, mas mesmo assim eu vou trazer um gato para eles, porque um gato sabe atravessar uma rua, não é preciso não. Esses que eram policiais agora vão podendo escolher outra coisa para fazer. Há outras coisas, para além da autoridade, para além da atitude policialesca. E algumas sociedades talvez não precisem mais disso, e esses que fazem essas coisas poderão agora fazer outras. E aí ele fala do gato, que o gato poderia, que eles iam ficar muito surpresos com o gato. Só que o próprio gato, depois de ensinar, também ficaria na cama fumando charuto o dia inteiro e bebendo leite. Talvez, se um de nós escrevesse uma carta similar de algum lugar para um neto nosso, uma carta como filósofo, como médico, como enfermeiro, como historiador, como engenheiro, quisesse para uma criança muito pequena passar mensagens muito bonitas que ela depois perguntaria para o pai, para a mãe, e que poderia levar a princípios e a conhecimentos muito bonitos, talvez dissesse algo como, olhe, os médicos agora eles ficam em casa, comendo morangos, bebendo água, lendo bons livros. Eles não precisam mais fazer o trabalho que eles fazem. Talvez o engenheiro dissesse para seu neto, olha, agora os engenheiros, eles caminham pelas pontes com as crianças, eles não precisam mais fazer como eles faziam antes, ficar construindo, construindo, agora é diferente. James Joyce não estava dizendo para o neto dele que as atividades não são necessárias. Está dizendo que elas estavam se modificando. Numa época, aliás, em que isso estava realmente acontecendo. Aquela década de 30 era uma década febril na humanidade, como foi a de 20 também, como foi a dos anos 60. E ele já mostrava para o menino, construía pontos de interrogação na cabeça da criança, o James Joyce. Que aí ele era um homem com menos de 60 anos, e já era avô, estava escrevendo para o neto. Uma linda história inspiradora para a nossa época, para os nossos dias. Aqui hoje eu estou na Serra Gaúcha, bastante frio aqui na Serra. A previsão é que as temperaturas à noite descem até quase 8 graus. Em pleno outubro, temos temperaturas baixas assim. Um lugar muito bonito aqui. Agradeço a presença dos senhores. Peço desculpas novamente pelo pequeno atraso que tive por conta de atendimento de urgência e convido, alguns terão aula daqui a pouco às 19 horas e a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal!